Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma prova oral. Hoje, quase que aposto que há muitas pessoas que ou estão de férias de Natal ou estão a caminhar para as cidades, a serem devolvidos para elas depois de um Natal imenso. E a verdade é que nós estamos aqui. Estamos aqui depois de Natal. Não estamos nada, não podemos mentir. Não podemos mentir às pessoas, pois não? Não podemos mentir. Mentir não é bom. Nós estamos a gravar esta emissão. A verdade é essa. A nossa convidada chama-se Leonor Duarte. É uma ativista? Será que é esse o termo? É um elemento de uma associação de cidadãos.
Isso.
É isso?
É isso.
Como é que queres ser apresentada, Leonor? Da forma mais correta. Como é que se chama a associação?
Academia Cidadã.
Academia Cidadã. Existe há quanto tempo?
A Academia Cidadã foi fundada pelos ativistas que disputaram a manifestação de março de 2012.
Sim.
E, portanto, na sequência dessa manifestação, fundaram a Academia Cidadã.
É impressão minha ou há cada vez mais ativistas e os ativistas que existem são cada vez mais diferenciados de outros grupos? De antes, quando a palavra ativismo só estava ligada quase ao Greenpeace, não é?
Uhum.
Que era uma moda muito dos anos 80, 90. Portanto, Greenpeace quase desapareceu, não é? Deixou. Não é?
Na Alemanha são muito, muito fortes, na Áustria também.
Verdade.
Muito.
Mas em Portugal deixou de se ouvir do Greenpeace, porquê?
Sim, aqui não teve implantação, é verdade.
Porquê que será?
Não faço ideia. Os movimentos ecológicos em Portugal dá-me ideia que não têm assim uma expressão gigante. Mas na Alemanha e na Áustria têm.
Leonor, o que é que te fez entrar nesta associação?
O que aconteceu foi que depois da intervenção da Troika em Portugal e de eu ter a sensação que estávamos a perder muitas das conquistas pelas quais nós tínhamos lutado no 25 de Abril, antes do 25 de Abril.
Sim.
E depois do 25 de Abril, que muitas dessas conquistas se estavam a perder, eu achei que a minha geração tinha ficado adormecida. E então andava à procura de uma associação com a qual trabalhar, de outras pessoas, e encontrei a Academia Cidadã.
Sim. Vocês o que é que fazem?
Nós...
Dá-nos exemplos.
Sim, concretos. Posso dar exemplos.
Sim.
Concretos de programas em que estamos a trabalhar neste momento.
Sim.
Mas, de modo geral, nós preocupamos-nos com todas as questões ligadas à cidadania, à intervenção cidadã. E temos um lema que é fazer de cada cidadão um político. Ou seja, todas as pessoas interessarem-se pela vida política e não deixarem a vida política na mão de profissionais da política.
A ideia que se tem é que, ainda assim, mesmo quando existe um envolvimento dos cidadãos, acaba por ter que haver uma decisão política depois. E muitas pessoas pensam que nunca conseguirão nada.
Exatamente. Quando, por exemplo, foi instaurada a política da austeridade, houve imensas pessoas que me diziam: então não podemos fazer nada, temos que pagar as dívidas, devemos este dinheiro todo, temos que pagar. Não há alternativa. E as pessoas sentiam que não há alternativa. E esta é que é exatamente a atitude e a postura que torna as pessoas, leva as pessoas a sentirem-se impotentes e, portanto, a sentirem que não vale a pena fazer nada porque, quer elas façam, quer elas não façam, as coisas vão correr da mesma maneira.
Mas não
vão. E nós sabemos que não é verdade. Numa sociedade democrática há sempre alternativas. E é muito importante que não nos digam que não há alternativa, que tem que ser assim, que só pode ser assim e que se recusem a conversar connosco e a estudar outras alternativas.
Olha, temos que falar sobre um dos assuntos que particularmente tu estudas e que tem um curioso nome, que, eu não sei se vou dizer bem, que é gentrificação.
É mesmo gentrificação, é um palavrão horrível.
Ora cá está, o que é, bem, se não gostarem do programa de hoje, o que eu acho que será pouco provável, há uma coisa que vocês poderão, no entanto, dizer, é que aprenderam um novo termo. Isto para muitos, que é gentrificação. O que é que quer dizer gentrificação?
Bom, gentrificação não é uma palavra portuguesa, é uma palavra recém-criada a partir do termo inglês de gentrifying.
E que em inglês fica gentrification.
Isso, mais ou menos. E o que acontece é que quando existe um fenómeno de gentrificação, existem pessoas com mais recursos materiais, com mais recursos financeiros, pessoas de classes mais abastadas, que ocupam o espaço e as casas de pessoas com menos posses. E essas pessoas com menos posses são expulsas dessas zonas, desses territórios, dessas áreas, para outras zonas que supostamente não são tão boas, até ao dia em que alguém descobre que afinal elas são boas e vai lá gentrificar também.
Bom, curiosamente, e a esse propósito, um documentário recente de um coletivo espanhol que se chama Left Hand Rotation, que esteve de resto 4 anos em Lisboa a investigar alguns dos bairros lisboetas, bem, eles chegaram à conclusão de que o terremoto de 1755 poderia ser semelhante em algumas coisas com aquilo que está a acontecer à cidade de Lisboa e este boom turístico. Daí ao seu documentário se chamar Terramotorism. Vamos ouvir alguns dos sons deste documentário.
Eu só tenho uma coisa a dizer. Já chega. Chega. Ponha um ponto final no turismo. Eu não sou contra nada disso. Eu não sou contra o alojamento local. Até acho que deram emprego a várias pessoas. Alfama é mais de metade de alojamento local. Mais de metade. E eu posso provar isto. É só os senhores saírem e nós dizemos que são prédios, ruas inteiras. E acho que já chega. Eu não sei, eu neste momento tive a notícia que provavelmente o meu prédio vai ser vendido. Eu só tenho 3 anos para ficar na minha casa. Porque tenho um contrato de 5 e ele vai me pôr na rua de certeza. Não é? Nascida, criada, casada, com filhos e com netos. É triste. É triste nós chegarmos aos 56 anos e não conseguirmos viver na nossa terra, no nosso bairro. Acho que já chega. Chega. É só isto que eu quero dizer. Eu não sou contra nada nem ninguém. Mas olhem para aquilo que andam a fazer. Olhem na vossa almofada, ponham a cabeça bem deitada e pensem duas vezes naquilo que andam a fazer. Todos. Não é só.
Ora cá está, este era o som do documentário de que falamos, deste coletivo espanhol que se chama Left Hand Rotation, e o documentário, tenho alguma dificuldade em dizê-lo, confesso, chama-se Terramotorism. É, não é? Disse bem. Tu já viste este documentário? Não vi. Embora tu me tivesses convidado a assistir, mas eu não consegui. Sei que foi seguido de um debate sobre o mesmo.
Não, vai ser dia 10 de janeiro.
Ainda é?
E tu estás convidado.
Ah, ok.
E já
então,
anunciamos
pronto.
Que tu vais.
Aí é. Então, mas tu já o viste, não é?
Sim, já.
O que é que ele... há aqui uma coisa curiosa ainda em relação a isto. Há um exemplo que é o de Barcelona. Há quem diga que... Há quem diga não. Há uma expressão até que começou a ser criada, que é o modelo Barcelona, não é?
Uhum.
Eles dizem isso. Para as pessoas que não têm ideia do que é que está a acontecer em Barcelona, mas Barcelona, por exemplo, nos últimos anos... Teve um grande crescimento e uma massificação de turismo. 30 milhões de turistas visitaram Barcelona em 2015. Quantos turistas é que visitaram Lisboa em 2015? Tens dados, Leonor?
Olha, eu por acaso não tenho aqui os dados exatos, mas posso dizer uma coisa que é a área de Lisboa, a Lisboa já suplantou em dormidas o Algarve todo. Portanto, já há mais dormidas de turistas em Lisboa
do que o Algarve,
que é uma região.
Há aqui uma coisa curiosa. A presidente da Câmara Municipal de Barcelona, que é nova, é uma nova presidente, ela tomou algumas medidas que provêm de movimentos sociais. Bom, algumas decisões que eles consideram, este grupo, este coletivo espanhol, consideram boas. Uma delas foi multar os bancos que têm casas vazias e fazem especulação. Isto também acontece em Portugal?
Claro. O fenómeno em Espanha é muito, muito, muito mais grave do que em Portugal. O fenómeno das casas vazias nas mãos dos bancos. Porque as coisas se passaram de uma maneira diferente.
Então, mas o que é que vocês
aqui
propõem?
Em Lisboa, só em Lisboa.
Sim.
Veio a público que existem 4 mil casas devolutas, cerca de 4 mil casas, e não estão todas em ruínas. Há casas que estão em perfeitas condições, foram construídas ou foram reabilitadas, e estão fechadas. Não estão habitadas. Só em Lisboa há 4 mil. O Grêmio do Património, o GECORP, por exemplo, afirma que em todo o Portugal existem 800 mil casas desabitadas.
800 mil?
800 mil em Portugal.
Incrível, de facto. Bom, já agora, daqui a pouco vamos ter aqui um convidado especial. Vamos saber quem é, já o vamos aqui a revelar. Já agora, uma outra coisa tem a ver muito com a lei das rendas, não é? A lei das rendas também veio provocar algumas alterações. Eu acho que isso... cá está, de novo, o boom turístico, que o coletivo espanhol diz que foi seguramente provocado pela promoção de Lisboa como uma marca no estrangeiro, uma tentativa de limpar, dizem eles, a imagem de um país em crise económica, embora saibamos, referem que Lisboa sempre foi muito visitada. Bom, e a chamada nova lei de arrendamento, que pretende atualizar as rendas e os preços das casas no mercado, e tem provocado inúmeros desalojamentos também de famílias. Bem, o documentário faz, como já se disse, um paralelismo entre o terremoto de 1755 e o atual panorama de aumento de despejos de impulsionados pelo crescimento do turismo. O terremoto destruiu grande parte de Lisboa e o turismo está, dizem, a destruir o direito à cidade. Aliás, há uma frase muitas vezes repetida por este coletivo, que é: procura alertar para a perda do direito à cidade. Leonor.
Sim.
Quero documentar sobre isto.
O direito de perda à cidade.
Sim.
O direito de perda à cidade, eu posso dar um exemplo muito prático. Se tu não consegues encontrar, se tu és estudante português e não consegues encontrar um quarto para partilhar casa, por exemplo, em Lisboa, ou para alugares um quarto em Lisboa, tu não tens o direito de viver na cidade onde tu estudas. Tens que ir morar para o Barreiro, ou tens que ir morar para a Amadora, ou para Rio de Moro, porque não tens essa possibilidade. No entanto, por exemplo, existe uma preocupação por parte da governação da cidade de trazer muitos estudantes estrangeiros. E hoje, por exemplo, eu vi um anúncio em que pediam 590 euros por um quarto.
590 euros,
não é? Aos estudantes.
Aliás, há aqui uma informação curiosa, é que os preços das rendas aumentaram 30% nos últimos 3 anos.
Exatamente.
É assustador.
Em Lisboa. E não estamos a falar, isso é, eu acho que é muito importante, porque há aqui muitas vezes esta dicotomia que é, estamos a falar do centro histórico, estamos a falar das zonas que o mercado considera as zonas nobres de Lisboa, as zonas prime de Lisboa. Não estamos. Nós estamos a falar de aumentos generalizados na cidade. Não são todos de 30%, mas também não são todos de 100%, 200%, 300%, como nas zonas turísticas da cidade, não é? De qualquer das formas, e isto é um assunto que nos preocupa bastante e é muito importante, é que as pessoas, a não ser quando andam à procura de casa, não sentem o que está a acontecer ao nível da habitação em Lisboa. Ou tu andas à procura de uma casa para comprar, ou andas à procura de uma casa para arrendar, ou tu não dás conta do que se está a passar ao nível do aumento extraordinário de preços.
Deixa-me dizer-te que temos Luís Mendes, que é investigador e que está aqui em linha. Olá, Luís.
Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, tudo bem? Temos aqui a Leonor Duarte. Luís, o que é que tens a dizer sobre tudo aquilo que está a acontecer a nível turístico em Portugal?
Bom, deixo-me antes de mais agradecer o convite a participar. Não estou a acompanhar a emissão. Efetivamente que esta expansão do turismo tem aspectos muito positivos, não é? Não sei se a Leonor já os referiu ou que está no estúdio. Portanto, temos que pensar também em termos económicos, não é? Na expansão que houve. O turismo foi uma atividade que assegurou a nossa, em parte, a nossa sobrevivência durante a crise também, mas sobretudo o que está a acontecer em Lisboa é um fenómeno de gentrificação turística. Portanto, nós temos esta turistificação de massa, está a assumir contornos verdadeiramente hegemónicos e está a tocar e a mexer com a qualidade de vida nos próprios bairros históricos na cidade de centro.
Mas em alguns casos, a ideia que dá é que também essa gentrificação veio melhorar a vida daquelas pessoas, o comércio, a animação das ruas, pelo menos é sempre essa ideia que dá, não é?
Bom, depende. É que a gentrificação é sempre um fenómeno negativo. O que acontece...
É sempre negativo?
É porque é um processo de classes, ou seja, o que é a gentrificação? É um processo que afeta sobretudo o mercado da habitação, mas também a própria estrutura comercial de um bairro, em que saem os que não têm poder de ficar e entram aqueles que têm poder para se manter. Naturalmente, o que tu podes dizer é que houve uma regeneração, efetivamente, houve uma revitalização do espaço público, a própria reabilitação do edificado, tudo isso é extremamente positivo. Mas não se pode, eu acho que isto é um processo que pesado, não é? Portanto, quando nós pesamos na balança os custos e os benefícios, digamos que os benefícios beneficiam sempre só alguns e os custos também estão sempre só a prejudicar alguns. E é essa a questão que eu acho que quer a academia, quer a sociedade civil, quer os movimentos sociais, com a qual nos debatemos e, portanto, para o qual tentamos chamar a atenção para a opinião pública.
O que é que achas que se deveria fazer desde já?
A Câmara Municipal tem que tomar poder, enquanto agente urbano, para o desenvolvimento da cidade e para o planeamento do território. A Câmara tem que assumir as suas funções reguladoras e, portanto, tem que atuar através da política fiscal, através de pôr em marcha toda uma política urbana que já existiu antes do século XXI para as pessoas e com as pessoas, no sentido de criar habitação acessível no centro da cidade, para que a cidade possa ser habitada por todos e para todos.
Já agora, há uma coisa que se fala muito, que é a lei das rendas e a lei dos residentes não permanentes.
Sim, esses são dois fatores que, a meu ver, são fulcrais para toda uma viragem neoliberal que existiu ao nível do quadro legal e fiscal em Portugal e que favoreceu este fenómeno que nós estamos a assistir de desalojamento e de forte subida nos preços no mercado da habitação e de arrendamento. A verdade é que criou-se uma espécie de tempestade perfeita em Lisboa, com a nova lei das rendas, com a lei do alojamento local, com todos esses novos pacotes legislativos de que falas, como os residentes não permanentes e os próprios Golden Visa, não é? Tudo isso criou uma espécie de tempestade perfeita que está a gerar esta situação.
Aliás, a Leonor acaba de me fazer chegar aqui uma notícia do Jornal de Negócios em que diz que, segundo os dados fornecidos pela Mastercard, o aumento de procura por Lisboa cresceu 4,9% relativamente aos dados de 2014, tendo fixado nos 3.564.041 visitantes internacionais em 2015. Ainda assim, quantas vezes menos que Barcelona? Muitas vezes, 10 vezes. Mas posso falar, Leonor?
Sim, mas Lisboa é muito pequenino.
Sim, comparativamente com Barcelona, sim, são duas realidades diferentes. Sim, mas diz Luís.
Evidentemente não podemos, como estava a dizer a Leonor e bem, nós não podemos comparar cidades que têm densidades populacionais diferentes dessa maneira.
Sim.
E isso, ou seja, Lisboa é uma cidade muito mais pequena, estamos a falar de bairros que têm poucos milhares ou até apenas centenas de habitantes, e o impacto é verdadeiramente assustador. Portanto, nós não temos efetivamente, a Academia ainda não avançou com estudos diagnósticos sobre a matéria, mas empiricamente, quem conhece os bairros e quem os frequenta, vê estas transformações na paisagem todos os dias e fala com as populações e recolhe essa informação e tem essa percepção. Mas voltamos também à questão de que estávamos a falar um pouco antes. Quando se fala do impacto do turismo, temos que perceber qual é a capacidade de carga turística dos bairros. Pensa, por exemplo, numa praia. Nós não podemos ter meio milhão de pessoas numa praia com apenas algumas centenas de metros quadrados, não é? Portanto, estamos a falar de capacidade de carga. A mesma coisa acontece com um bairro histórico. Nós não podemos criar, não é, à custa da própria vida urbana destes bairros e das suas infraestruturas e da qualidade de vida das pessoas que lá vivem, não podemos simplesmente criar condições apenas para atrair mais e mais e mais turistas sem pensarmos numa forma de forma regulada e sustentável os conseguirmos manter em conjugação com a vida na própria cidade e no próprio bairro. Nós neste momento temos turistas que nos dizem e que perguntam onde é que estão as pessoas da Alfama, onde é que estão as pessoas da Moraria. Que, como sabes,
onde é que estão os portugueses?
Onde é que estão os portugueses? Perguntam.
Pois, pode haver a descaracterização depois desses sítios, não é? Em que basicamente os portugueses só são as pessoas que estão nas lojas comerciais, quase, porque já ninguém mora ali, não é?
Mas não só já nos bairros históricos.
Totalmente.
Desculpa, Luís. Eu posso, aconteceu comigo com um casal turco que me visitou e estávamos no Corte Inglês. Porque eles queriam comprar um carrinho de bebé novo para o bebé deles. E, a certa altura, a jovem mãe perguntou-me: Ó Leonora, onde é que andam os portugueses? Só os vemos nos restaurantes a trabalhar.
Aliás, porque falaste no El Corte Inglês, eu juntei aqui esta conversa à Ana Galvão, apenas por breves instantes, porque passou no corredor, basicamente. Ela é espanhola e nasceu no Corte Inglês de Vigo.
É verdade. Fui vendida, aliás, fui comprada por um português que me trouxe aqui para
naquela
Portugal.
Naquela campanha das rebaixas, não é?
Claro, foi muito mais barata. Vim eu e mais dois irmãos. Viemos três pelo preço de um.
Sim, é verdade. Parabéns por isso. Estavas aqui a dar o exemplo, não sei se isto te interessa ou não, mas a verdade é que estamos a falar da gentrificação. Que tu agora já sabes o que é.
Já
não é?
Sei, sim. Obrigada,
mas também
Leonor, por isso.
Da massificação de turismo em algumas cidades. Uma delas, que é muito referida, é Barcelona.
Sim.
Tu não és de Barcelona, és de Madrid?
É verdade, sou madrilena.
Os madrilenos odeiam Barcelona?
Não odiamos, mas eu acho que há, como em todos os países, existe o confronto entre as duas maiores capitais. E eu acho que acontece entre Madrid e Barcelona com uma, ainda por cima, agravante. É que existe depois, por questões históricas, da nossa história também, uma espécie de confronto também histórico. E até se dizia que no momento em que o rei de Espanha, Juan Carlos, abdicasse para o rei que agora temos, o Felipe, Espanha iria desmembrar-se, coisa que até agora não aconteceu. Mas há de facto, e houve nos últimos anos, um confronto mesmo entre madrilenos e catalães. De tal forma que a minha avó, que já não está viva, que a minha avó recomendava-me sempre: não compres produtos de Barcelona. Tu compras só coisas de Madrid, ouviste? Havia muito isso. E mais, não é só isso. Eu cresci habituada a que nas matrículas dos carros espanhóis viessem as iniciais da região onde era o carro. Sempre foi assim, sempre aconteceu. Portanto, em Madrid tínhamos o M, por aí fora. Em Barcelona o B. Isso foi retirado e diz que foi retirado para evitar. Eu não sei até que ponto isto é veraz ou não e se a razão é só esta. Mas dizia-se que isto tinha a ver para evitar confrontos. Por exemplo, carros de Barcelona que estivessem em Madrid não terem os vidros partidos quando os donos chegassem, por exemplo. Isto está muito latente. E não só com Barcelona, como também toda a zona do País Vasco. Eu cresci eu cresci com bombas na rua. Eu, quando vivia lá, fui testemunha dos atentados da ETA. E então isso, depois resumimos muito aquilo que é o País Vasco, não é? E também é errado, porque é uma região muito grande e com muitas outras vertentes. Mas eu em Madrid cresci assim.
Já agora, uma pergunta para ambos, para o Luís Mendes, mas também aqui para a Leonor. Qual é a diferença entre Barcelona e Veneza? Isto é, são duas cidades muitas vezes apontadas como problemáticas a este nível turístico. E há dois documentários sobre elas. Também há um documentário sobre Veneza.
E sobre Não, há mais que um documentário sobre Veneza e há mais que um documentário sobre Barcelona. Queres responder tu, Luís?
Luís?
Não é uma pergunta muito difícil de responder. Eu não tenho dados das duas cidades concretos, mas posso dizer-te que Veneza, neste momento, é um vazio humano. Enquanto que em Barcelona ainda tens população residente nos principais bairros de destino turístico, e onde se oferece alojamento aos turistas, pelo menos a informação que me chega é que é um vazio urbano neste momento, em termos de população residente, e a empresa prevê-se que perca totalmente a sua população para se tornar um autêntico museu. Uma cidade sem vida, uma cidade fantasma, única e exclusivamente orientada para os turistas, enquanto muitos os habitantes são figurantes.
Isto é, já não há habitantes em Veneza, é isso?
Ainda há habitantes em Veneza. Mas... eu posso dar alguns números. A Veneza recebe cerca de 10 milhões de turistas e só tem 2 milhões de pernoitas. Ou seja, 8 milhões de pessoas visitam Veneza e vão-se embora no mesmo dia. Isto tem a ver com o turismo de cruzeiros, mas não só, mas sobretudo com o turismo de cruzeiros, que é massivo em Veneza. E o que acontece também é que a perda de população de Veneza é dramática. Veneza chegou a ter 200 mil habitantes, há 10 anos atrás tinha 70 mil e neste momento tem menos de 50 mil. Há uma organização de ativistas em Veneza que criou um contador para mostrar ao mundo como Veneza todos os dias perde população. Resta dizer que durante a noite Veneza está deserta, só tem os 50 mil habitantes mesmo.
Olha, é engraçado que gerou-se, deixa-me dizer, Fernando, gerou-se até um movimento também que une a academia com os movimentos sociais e com a sociedade civil e várias associações e criaram um manifesto pela defesa da cidade.
Olha, nós temos que divulgar, despedir-me de ti, obrigado Luís e obrigado pela tua participação, desejar-te um bom ano já de 2016, sim, porque esta emissão está a ser emitida na segunda-feira.
Portanto, 2017,
portanto,
queres
já
dizer?
Passou. Um bom ano 2017, sim, espero que tenhas, mas ainda podes ter um bom ano 2016, que ainda faltam alguns dias, sim. Não é? Bom, temos também que nos despedir aqui da Ana Galvão, que é uma...
Olha, só queria deixar um recado.
Aparição especial, sim.
Sim, e eu acho que também a tua conversa ia um bocadinho por aí, mas eu desviei para questões mais históricas. Barcelona é muito bonito e Barcelona tem um encanto para os portugueses. Não sei se achas, por causa da questão da água estar perto, não é? E os portugueses gostam muito de Barcelona.
Há quem diga que Barcelona é muito, muito parecida com Lisboa, por exemplo.
Há quem diga que sim, eu acho que isso traz um fascínio para os portugueses. A maior parte dos portugueses diz-me que Barcelona é mais bonita que Madrid. Eu não concordo. Nasci lá, conheço Barcelona, conheço muito bem Madrid e Madrid é muito bonito, eu queria só deixar este recado, que é um belíssimo sítio para se conhecer, porque há muitos espaços também, e é uma cidade muito boa para se caminhar, porque é toda plana, ainda por cima.
Porquê que, tradicionalmente, os espanhóis falam mais que os portugueses?
Não sei. Falamos muito, não é? E mais depressa.
Sim.
Eu não sei, e já agora a Leonor também, que é expert em cidades, pode dizer se há uma diferença, por exemplo, entre os castelhanos e os galegos. É que Espanha é muito grande e está e reúne gente muito diferente uma da outra. Por exemplo, se calhar os castelhanos falamos muito e os galegos não tanto, ou de maneira diferente, e os catalães têm uma maneira de ser na generalidade também um bocadinho diferente. Espanha é uma manta de retalhos mesmo.
Como é que são os catalães e como é que são...
Olha, a tradição, isto é perigoso, esta coisa de generalizar. A tradição é que é gente que trabalha muito, muito bem, que acha que trabalha demais e que o dinheiro de Espanha vem deles, é produzido por eles. E,
só que se dizia em relação ao norte,
é verdade. Não é?
Até uns anos atrás, que era o norte que produzia e trabalhava e que aqui...
Os
mouros que não trabalhavam nada.
Pois, e os catalães são muito pontuais. E isso eu vivi na pele, mais uma vez, generalizando, não é?
Sim.
Mas todas as coisas que eu fiz em Catalunha, já tive cursos lá e são de uma pontualidade inacreditável. É impressionante.
Coisa que os portugueses não têm muito.
É verdade.
Verdade. É agora, isto preocupa-te o fenómeno turístico? Como é que tu o vês?
Se me preocupa, olha, eu tenho uma sorte que é viver num sítio que é turístico, mas não é tão turístico. Isto é curioso, porque eu vivo na linha de Cascais, que no verão atrai muita gente, atrai muito turismo. No sítio onde eu vivo, que é Carcavelos, cada vez tenho mais casas que servem, são aquelas residências, são senhorios que alugam a casa, como é que é o B2B? Como é que
Airbnb.
Se chama? Airbnb, exatamente. Airbnb. E cada vez há mais casas dessas ao meu redor. Eu quase que já não tenho vizinhos, eu tenho só casas que são alugadas para estrangeiros que vêm cá. Só que é muito sazonal. Acontece muito só no verão. Por exemplo, eu não tenho turismo em Carcavelos, que é uma zona de praia conhecidíssima. No inverno há muito pouco. E então eu não vivo muito a questão de Lisboa e esta questão de estarem a ser invadida brutalmente por turistas. Tem o seu lado bom e terá o seu lado menos bom. Com certeza.
E pronto, foi Ana Galvão. Desejo-te um bom ano de 2017,
muito
Ana.
Obrigada.
Espero que divirtas imenso.
Obrigada. Leonor, beijinhos.
Seguimos em frente com a nossa convidada de hoje, que se chama Leonor Duarte. Estamos a falar sobre muitas outras coisas, para além da gentrificação, para além do boom turístico. Temos que dar aqui um exemplo de outras cidades e outras políticas que foram feitas, entretanto, e que podem ser um exemplo. Leonor, o que é que te convém aqui a referir?
Bom, este fenómeno da gentrificação é um fenómeno transversal, está a acontecer em diversas cidades do mundo e nem sempre está ligado apenas ao fenómeno turístico. É verdade que plataformas como a Airbnb trouxeram uma transformação grande ao nível da habitação, mas houve toda uma filosofia relativamente à habitação que foi mudando ao longo do tempo. E com a implantação do neoliberalismo, a tendência foi para a habitação se tornar uma mercadoria. Aliás, as cidades também passaram a ser uma marca e os monumentos passaram a ser um produto, etc, etc. Portanto, há toda uma filosofia diferente e que não é só, que não, isto não acontece só em Lisboa. Por outro lado, a crise financeira também provocou uma deslocação do investimento que passou das bolsas para o imobiliário, e uma grande parte do imobiliário em vários países do mundo e em muitas cidades foi convertida em ativos financeiros. A situação, por exemplo, no Brasil é muito grave. Neste momento há uma bolha imobiliária que estourou no Brasil.
Era previsível, não é?
Em Espanha, por exemplo, há uma quebra enorme dos preços das casas neste momento.
Porquê que isso aconteceu? No Brasil é fácil descobrir, por todas as razões, mais algumas, mas em particular por dois grandes acontecimentos, neste caso o Mundial de Futebol e os Jogos Olímpicos, que fizeram com que essa bolha especulativa explodisse, de certa forma. É uma das razões, não será a única.
Estas bolhas imobiliárias estão sempre ligadas à especulação. Eu posso contar rapidamente uma história que me contaram há uns anos atrás.
Qual é a história?
Há uns anos atrás contaram-me, a propósito de um país africano de língua portuguesa, como é que se faziam negócios nesse país. E disseram, olha, o que se passa lá é mais ou menos isto. Houve uma pessoa que, num hotel, sentou-se à mesa e disse para outra: eu tenho um contentor de sapatos para vender por $1,000. E o outro comprou. No dia seguinte, o mesmo, vendeu o tal contentor de sapatos de $1,000, vendeu na mesma mesa do mesmo hotel por $5,000. E sucessivamente, até que passou para os $10,000, passou para os $20,000, passou para os $50,000, e quando chegou aos $50,000, a pessoa que comprou o contentor de sapatos por $50,000, no outro dia apareceu e disse: epá, vendeste-me um contentor de sapatos por $50,000 e estava vazio, fui abri-lo e estava vazio. E o outro respondeu: mas quem é que disse que era para tu abrires?
É uma boa história. Ora, ao telefone temos o Luís Paisana. Ele é presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto. Luís, a minha primeira pergunta... Não é verdade?
Sim, é verdade.
Ah, ok. Luís, um presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto tem que morar no Bairro Alto. Ou pode morar em Carcavelos, por exemplo. Não pode.
Morar no Bairro Alto e com muito gosto ainda em morar no Bairro Alto.
Já agora, Luís, há uns anos atrás, eu próprio participei num estudo que estava a ser feito sobre o Bairro Alto, em que, entre outras coisas, eles davam alguns caminhos sobre o que é que deveria ser o Bairro Alto, uma identidade, um branding do próprio bairro. Lembro-me que até havia uma ideia de se criar uma bebida que era a bebida do Bairro Alto e que todos os bairros teriam essa bebida. Tu fazes ideia de que estudo é que eu estou a falar?
Não, essa ideia até da própria bebida tenho uma noção de ouvir falar, mas... Sei que esse projeto, enfim, acabou por, enfim, não trazer grandes resultados para o bairro em si, mas foi um bocadinho alargado a toda a cidade, sobretudo ao centro, não só ao centro histórico, mas ao centro, porque hoje em dia o nome bairro existe, a mercearia do bairro, o bairro é usado como um comércio de proximidade, seja ele qual for. Em Campo de Ourique, em vários sítios da cidade, o bairro.
Sim, mas o Bairro Alto, em particular, Luís, um dos grandes problemas do Bairro Alto é justamente a movida noturna do Bairro Alto.
Sim, começou em 80 e que nunca mais parou, não é?
Sim, mas de qualquer das formas já foi uma frente maior a esse nível, porque agora reparte a animação noturna com, por exemplo, o Cacho Sodré.
Sim, um fenómeno criado pela Câmara Municipal e pela Pernod Ricard, e que teve um sucesso, como ainda continua a ter, e que a Câmara já o assumiu em várias reuniões, em várias ocasiões, como um processo que perdeu completamente o controle.
Sim, mas...
completamente o controle.
Mas, de qualquer das formas, e aqui fazendo um bocadinho de advogado do diabo, a verdade é que um bairro como o Bairro Alto é também importante para a animação turística e dos próprios portugueses.
Sim, é fundamental.
É fundamental, não é? Mas como é que se dá a volta? Como é que se dá a volta para que as pessoas, possam divertir-se, mas também que não prejudiquem os moradores do bairro? Portanto, Eu acredito que deve ser infernal viver no bairro alto.
É um bocadinho. Em certas zonas é um bocadinho. Mas isso tem a ver com a estratégia que foi usada para a animação do bairro alto, que é uma animação low cost, de bebida barata, promovida pelas grandes cervejeiras, não é? Os seus rapel que oferecem para montar em bares, para cumprir objetivos que multinacionais têm de vender X litros de cerveja por ano. E, portanto, montam os bares através de um rapel antecipado e, a partir daí, forçam todos os meses a terem que ser vendidas bebidas quantidades de litros. E esse é o fenómeno que estragou e está a estragar o bairro alto, é que as pessoas bebem na rua, bebem muita quantidade de cerveja e de shots, e a partir daí há uma perca de controle, de ruído e garrafas partidas. Pronto, é esse tipo de pessoas de diversão que não interessa a um bairro residencial. Porque há muitos, felizmente, há muitos bares e estabelecimentos do bairro alto que cumprem regras, que as pessoas bebem dentro, que não nem venham cá fora fumar um cigarro, que há uma ideia, isto começou porque as pessoas não podem fumar, então vêm cá para fora e, portanto, começam a fazer barulho. Não, as pessoas começam a fazer barulho porque bebem demais. E sobretudo, é um público muito jovem, que quer fenómenos como o binge drinking, querem ficar bêbados rapidamente. A partir daí, perdem completamente o controle. Por isso, nós somos, há muito tempo, contra o consumo e a venda de bebidas alcoólicas para a via pública a partir das 10, 11 da noite. Temos essa posição clara, porque é uma posição que existe em outras capitais europeias.
Em que capitais é que isso acontece?
Em Amsterdão, por exemplo, Londres, por exemplo.
A partir das 10, 11 da noite, não podem estar pessoas cá fora?
Não podem estar pessoas a consumir na rua, não. Quer dizer, se uma pessoa levar uma garrafa, comprou numa loja de aviência para ir beber em casa, tudo bem. Agora, quem está a beber na rua, não pode. Estão identificados e vão para a esquadra.
Mas
podem, porque se for garrafas então de vidro, é um perigo, não é?
Mas agora, o que é que mudou, entretanto, nos últimos anos?
O que mudou foi precisamente este fenómeno de bebida barata, de bares a utilizarem a via pública, que é nossa, de todos os cidadãos, de todos os munícipes, como espaço de diversão e do próprio bar, não é? Os bares são também de casas de banhos e vendem para a rua e fazem da rua o seu espaço como se fosse espaço privado. E isso, além de incomodar residentes, estão a concorrer ilegalmente, concorrência desleal, com outros bares que pagam as suas licenças e que cumprem as regras, têm sonorização, têm não sei o quê. Estes abrem portas e janelas, música alto cá para fora, e as pessoas a dançar e a gritar e a divertir-se, até porque tem havido uma promoção fora de Portugal e não só, que o bairro alto é o sítio onde se pode fazer tudo, não é só um sítio de diversão noturna, é onde se pode fazer tudo. Tenho assistido às 4 da manhã pessoas a jogar futebol, a gritarem, a cantarem, a fazerem tudo e mais alguma coisa. Há vídeos que eu parto de mandar para a Câmara sobre isso, não é?
Luís, mas uma pergunta, mas
regras,
Luís, mas deixa-me fazer-te esta pergunta. A animação noturna do bairro alto não veio também valorizar o bairro?
De certa forma, agora, neste momento, está a valorizar o património do bairro. Não sei até quando. É precisamente por causa do alojamento local, por causa da especulação imobiliária. Mas o bairro, se falar com pessoas de mais de 30, 35 anos, a maior parte das pessoas não vem ao bairro com essa idade.
Sim, agora...
Já não gostam do bairro.
Porque agora há uma divisão, que é os adultos vão para o Caixo Sodré, não é? E os miúdos ficam ali pelo bairro alto e por Santos.
Porque o bairro alto é um lugar, enfim, não digo que seja perigoso, no sentido em que o número de pessoas não há grandes acidentes, mas as pessoas são acomodadas. Os tipos estão a vender droga, querem vender a toda a força, de casais em que se metem com as mulheres para provocar e para causar confusão. Não se circula em certas ruas porque não se consegue circular e, portanto, isso incomoda quem vai beber um bar para conversar e vai passar um bom momento.
Luís,
beber na rua, claro que tudo bem. Mas...
Luís, deixa-me fazer-te esta pergunta. Outro dia colocava um post no meu Facebook em que falava sobre isso, justamente sobre isso. Eu ia a um restaurante do bairro Alto e quando entrei numa rua, que é sempre a mesma, eu na altura até sabia o nome da rua, é a rua que... Será a Rua da Atalaia? Deve ser a rua onde há o Mahjong?
Sim, a Atalaia.
É a Atalaia, ok.
Mahjong.
Bom, e o que acontece é que logo ali no início há sempre três ou quatro pessoas que... Não, há mais, há seis, sete que nos oferecem droga. De cocaína, toda a espécie.
Normalmente até nem é droga, louro prensado, etc.
Mas isso é muito curioso, porque estão lá há anos e anos. Eu não sei se são as mesmas pessoas, mas estão sempre pessoas aí. E é impressionante o assédio que todas as pessoas têm quando passam por essa zona.
É verdade, é verdade.
Até mesmo nunca se fez nada, ou é mesmo assim?
Eu já assisti eles oferecerem a polícia.
Oferecer o quê?
A polícia.
Oferecerem essa droga a polícia, aqueles polícias que
são
fardados, à paisana.
Ah, ok, ok.
Como eu. E eles riem-se, a polícia ri-se porque não pode, dizem que não podem fazer nada.
Mas o que é que não podem fazer
droga,
nada?
Então não podes... tem que ir. Não é uma venda ambulante.
Como é uma venda ambulante, não se pode fazer
não
nada.
É uma
isso?
venda ambulante. Se fosse uma venda ambulante, poderiam agir. Porque a venda ambulante, o único que está autorizado a vender no bairro Alto, e não só, é o pão com chouriço. Que, aliás, nem cumpre os horários que devia cumprir. Mas tudo bem. Mas é o único autorizado. Todos os outros são proibidos. Mas quem controla isso e fiscaliza é a ASAI agora. Então não é nem a Junta, nem a Câmara, nem a Polícia. Evidentemente é que isto é. Pronto, cada entidade fiscaliza os seus e não há coordenação das entidades fiscalizadoras, mas um bocadinho de esquema.
Olha, última pergunta. Estamos aqui a falar muito do bairro em si,
bairro.
Mas falando em relação ao turismo, como é que vês este crescendo de turistas na cidade?
Eu vejo como um fenómeno que está um bocadinho fora de controle. Aliás, já o disse ao Presidente da Câmara, que continua a achar que há muito espaço para crescer. E eu acho que o problema é que com o neoliberalismo, sobretudo até da estratégia de turismo, que vem do governo anterior, já vem há quase 10 anos, foi uma estratégia de dizer, temos de trazer turismo para Lisboa, para Portugal, e vamos pôr Lisboa no mapa. E conseguiram, os objetivos estão até já ultrapassados. Mas não houve regras, e portanto o alojamento local em tudo o que é sítio, o licenciamento zero permite as pessoas instalarem bares e não sei o quê, apenas com papel e no dia seguinte está a funcionar, os tuk-tuks circulavam e faziam barulho por todo lado, os guias turísticos, qualquer pessoa pode ser guia turístico e vai fazer excursões, sem ser registado, sem ter qualquer habilitação, há passeios noutros no bairro e não só, em que pessoas vão visitar bares, os monkey crawls, e que reúnem turistas com 10 euros cada um e vão visitar este bar e vão visitar aquele bar, pronto. A partir daí isto não é controlado e, portanto, isto é excessivo. E isto não tem nada a ver com um turismo responsável, com regras e que é útil e traz muitos pontos positivos para a cidade. Não é?
Para já, quais é que eram as prioridades que tu reclamas para o Bairro Alto?
O Bairro Alto eu acho que tem que haver um equilíbrio entre moradores, moradores e turistas, alojamento local, hostels, e, portanto, isso deveria ser regulado, não é? O bairro está a morrer, a população está a desaparecer, portanto qualquer dia é uma Disneylandia, um parque temático em que não há quase moradores, não é? Isso também não tem interesse para o próprio turismo. Portanto, esse é o principal problema que o bairro, e não só o centro histórico, enfrenta, despovoamento. Depois, as pessoas que ainda vivem e que querem continuar, como eu, têm que suportar o ruído, a higiene, o lixo, o cheiro à urina, a mobilidade, a falta de estacionamento, a segurança, etc, etc. Portanto, é outra pressão que existe e que devia ser regulada e que esperamos que agora, com o novo regulamento de horários, que possa, se a fiscalização funcionar, possa ser um bocadinho equilibrada. Portanto, esse é o segundo aspecto. Por um lado, nós pagamos por estar no bairro, não é? Pagamos todos os dias, todas as noites, este inferno.
Sim.
Mas depois também pagamos porque não temos estacionamento, porque pagamos os impostos que a gente paga, pagamos o serviço de limpeza, porque a Junta gasta mais de um terço do seu orçamento na limpeza. Portanto, esse dinheiro deveria ser utilizado também para outros fins, para a própria freguesia e não para os excessos do turismo e das pessoas que vêm aqui divertir-se à noite. E, por exemplo, gasta mais de 300 mil euros em consertar passeios e esquinas, que sobretudo os caminhões de álcool que deviam ser proibidos de circular no bairro continuam a circular e a destruir tudo e mais alguma coisa. E esse dinheiro também é pago por todos nós, não é?
Já agora, Luís, uma pergunta provocatória. Porquê é que não vais morar para outra área da cidade?
Porque acho que é um direito que eu tenho de morar onde eu quero morar. Como qualquer cidadão o pode fazer.
Portanto,
quando as pessoas dizem, mas quando foste para o bairro alto já sabias que era assim. O que é que se interessa? Tenho direito a morar onde quero e gosto muito do bairro alto, sou apaixonado do bairro alto e não vou sair, apesar de ter, tenho uma casa própria e de ter propostas bastante vantajosas para poder vender, agora com a especulação de lugar, o próprio Presidente da Câmara disse, venda e vá para outro sítio qualquer, mas não vou, E tenho propostas. Se eu quiser alugar o meu apartamento, alojamento local, eu tenho um rendimento bastante considerável, mas não quero.
Está, muita gente a tentar despachar-te do bairro, Luís.
É um direito básico. Eu quero viver aqui porque adoro este bairro, os vizinhos, e o padeiro, a mercearia, o comércio local, os vizinhos, as pessoas com quem nós cruzamos todos os dias. Isso é fundamental para mim. Para muita gente, não é?
Luís, olha, obrigado pela tua intervenção. Espero que realmente as coisas melhorem. Desejo-te um grande ano de 2017.
Igualmente para si também.
Obrigado, um abraço e também um beijo aqui da Leonor.
Tchau. Muito
obrigado.
Obrigada.
Está. Leonor, tivemos aqui já a participação do Luís Mendes, investigador, e agora do Luís Paisana, do presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto. Muitas coisas ainda aqui não se falaram, também não temos muito mais tempo, mas a verdade é que há aqui um som que temos que passar. É um som de um filme realizado por alguém que se chama Fábio Petronilli e é sobre a moraria.
O turismo invadiu completamente toda esta parte. Isto está a ficar desertificado de pessoas portuguesas. Com esta nova lei da renda está-se tudo a aproveitar só para alugar a estrangeiros. Portanto, esta lei da rendas que o governo anuncia, trazer juventude para a cidade e para os bairros, isso é completamente falso, porque, para lhe dar um exemplo, nesta rua, isto era tudo de gentinha de bairro e neste momento é tudo estrangeiros.
Eu tenho a minha responsabilidade de cerca de 12 igrejas, entre Alfama, Moraria e Castelo. E as transformações que estão a acontecer neste momento são transformações que começaram há muitos anos atrás. Dou-lhe um exemplo mais gritante, o Socorro, que fica no coração da Moraria. Alguns dos rapazes que são hoje jovens, com 30 anos, quando estavam nos bancos de catequese, significa em meados dos anos 90, não estamos a falar no... Há dois séculos atrás, estamos a falar há 20 anos atrás, se calhar nem tanto, metade da igreja eram crianças. Hoje tenho 24 pessoas a irem à missa. Aqui, por exemplo, chegou a haver 200 crianças em São Cristóvão. Hoje não passam de 10. Significa que dentro de muito poucos anos eu não vou ter basicamente ninguém.
Ora, cá está. O som deste filme realizado por Fábio Petronilli sobre a moraria. O que é que tens a dizer, Leonor, sobre a moraria?
Nós fizemos uma masterclass internacional, juntámos especialistas, estudantes, investigadores, pessoas ligadas aos órgãos de poder local, como a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, e também a organizações não-governamentais, e estudámos a área da moraria, que é uma área que não está ainda como Alfama, mas que já tem zonas completamente renovadas e para um tipo de população completamente diferente da população atual do bairro.
Olha, há pouco falávamos de facto de alguns bons exemplos que nos chegam de outras cidades. O que é que está a mudar no mundo a este nível? Tu também me davas aquela notícia que falava sobre os 3,4 milhões de turistas que visitavam Lisboa em 2014, 2015, não sei.
2015.
Eu depois tinha acesso a qual era a cidade da Europa mais visitada, e a cidade da Europa mais visitada é Londres. Depois, num ranking mundial, Bangkok surgia como o segundo destino mais visitado e o Dubai também aparecia nas cinco primeiras posições. Como é que as cidades estão a reagir a este fluxo de turismo, que também é bom para as cidades? Não é? Porque lhes traz dinheiro, traz investimento de pessoas que de outra forma não chegaria.
Também tem a ver, há uma coisa muito importante que o Luís Mendes falou, é que tem a ver com a dimensão das cidades, não é? Londres tem 8 milhões de habitantes, 18 milhões de turistas em 8 milhões de habitantes é bastante diferente de 18 milhões de turistas em Barcelona.
Ah, sim.
Portanto, são situações bastante diferentes.
Quantos habitantes é que tem Barcelona?
Eu não sei exatamente, mas Barcelona mesmo... Não sei exatamente quanto tempo, podemos ver rapidamente, mas sei que tem, Lisboa tem 500 mil habitantes. E do ponto de vista da área, da zona histórica de Barcelona, O professor João Seixas tem afirmado, que ele também trabalha e dá aulas em Barcelona, ele tem afirmado continuamente e repetidamente que, do ponto de vista da área, a nossa área onde o turismo massivo incide é muito inferior à área na qual o turismo massivo incide em Barcelona. Portanto, digamos, a carga turística em Lisboa é muito superior à carga turística em Barcelona, porque o território não tem a mesma dimensão.
Já agora que há pouco quando...
Mas podemos dar exemplos, pediste-me exemplos,
sim,
não foi?
Quero.
Pronto, eu consulto bastante o site da Airbnb, e no site da Airbnb, que é a maior plataforma de alojamento local neste momento, eles estão a anunciar que neste momento estão a negociar as condições de trabalho em 10 cidades americanas, em 9 cidades americanas. Das 10 maiores cidades americanas, neste momento, há 9 que estão em negociações com o Airbnb. E, nomeadamente, Nova York já proibiu o alojamento local por mais de 30 dias, desde que o proprietário não faça, não esteja dentro do edifício. E também pôs outras restrições. Estas restrições já existiam. A diferença neste momento é que a cidade de Nova Iorque decidiu acionar ações contra a Airbnb, que naquela altura aplicar multas muito elevadas, não, estamos a falar de empresas com muitos bilhões, e a Airbnb reagiu drasticamente e dirigiu-se imediatamente ao tribunal para apresentar a queixa da cidade de Nova Iorque, e a seguir retirou a queixa e decidiu negociar. A Airbnb anuncia também que durante o ano de 2017 vai negociar as condições de utilização da habitação em 20 das maiores cidades americanas, vai negociar com 19.
Leonor, mas como dizia este coletivo espanhol, o arrendamento de apartamentos é muitas vezes uma ajuda económica imprescindível para muitas famílias.
Bom, tu lembras-te da história dos centros comerciais?
Como é que era a história?
Se calhar não te lembras, és mais novo. Os centros comerciais, toda a gente andava a fazer um centro comercial. Eu conheço uma rua num subúrbio de Lisboa
que tem um centro
dois centros comerciais. Dois. Eram os pequeninos todos, andavam todos a fazer centros comerciais, e depois começaram a aparecer aqueles centros comerciais gigantes, e os pequeninos fecharam todos neste... mesmo alguns dos grandes depois acabaram por fechar por excesso. E o fenómeno é absolutamente idêntico relativamente ao alojamento local. De facto, começou-se com a economia partilhada, e há muitas pessoas, eu tenho amigos que fazem Airbnb, como se vulgarizou, fazem, quer alugam um quarto dentro da sua casa, quer alugam um apartamento, por exemplo, ao lado do seu, que também lhes pertence, ou alugam um apartamento que herdaram da família. Mas o que está a acontecer é que a fatia cada vez maior do mercado está a ser tomada por empresas, e por empresas gigantes. E neste momento o que se põe é, vamos continuar assim ou vamos colocar, uma das questões que se põe é, vamos colocar todo o alojamento local em edifícios únicos só para alojamento local. Portanto, há uma... Começa-se pelos pequenos e depois começam a aparecer no mercado ótimos apartamentos com muito mais qualidade, e começa a haver um excesso de oferta e os mais pequenos começam a ficar para trás.
Achas que é tempo de dizer inventem-se novas cidades?
Eu acho que é tempo de... o professor João Seixas costuma usar uma expressão que é urbanologia. Se calhar estamos na época da urbanologia. Temos que inventar um espaço democrático, em que possamos habitar conjuntamente com os grandes movimentos e as grandes transformações, e em que possamos dialogar e criar qualquer coisa de novo.
E pronto, assim acabamos esta emissão com o Leonor Duarte, que veio aqui falar sobre gentrificação. Ficamos a saber o que é que era gentrificação. Gentrificação é quando alguém com mais dinheiro se sobrepõe aos que têm menos dinheiro e que são obrigados a saírem, nomeadamente, isto, por exemplo, a lei das rendas, não é? Provocou isso.
E a lei dos residentes não permanentes ajudou bastante, com os Visa Gold. Estes três são, de facto... A lei dos residentes não permanentes já é de 2009.
Sim, é a lei do dinheiro, basicamente.
É a lei do... E dentro da lei do dinheiro é a lei do mais forte.
Muito obrigado, Leonor. Obrigado por teres vindo. A todos os ouvintes aqui da Antena 3, obrigado também por terem ficado até ao final da emissão. Nós estamos de volta amanhã para falar sobre redes sociais. Imagine-se, redes sociais, que se calhar qualquer dia também vão precisar de uma intervenção.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.